obrigação da Assembleia condenar estas expressões. Obrigada.
Olá, Sr. Deputado. Eu não vou dar continuidade. A Assembleia tem inúmeros mecanismos para poder exprimir a sua opinião, tem inúmeros mecanismos regimentais. Uma coisa pode ter a certeza, não serei eu nunca a cercear a liberdade de expressão de um senhor deputado. Ora, vamos continuar com o nosso debate. Senhores deputados, vamos continuar com o nosso debate. Vamos continuar com o nosso debate. Ó, senhores deputados, eu já fui deputado durante 20 e tal anos, sei bem como é que são as flutuações das emoções, portanto, vamos continuar com o nosso debate. Não há problema nenhum, eu estou muito seguro da minha democracia, da minha cultura democrática, portanto, podemos continuar. Vou dar a palavra ao Sr. Ministro, creio eu que estávamos nesse ponto, para responder de forma também absolutamente livre ao que entender ao Sr. Deputado André Ventura. Faz favor, Sr. Ministro. Peço que o Sr. Ministro precisa de também ter as condições para poder responder às perguntas que foram colocadas pelo Sr. Deputado André Ventura. Faz favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado pela questão sobre a CTI. De facto, há um anátema que foi criado sobre a CTI, mas permita-me corrigi-lo. A CTI não decidiu nada. Quem decidiu foi o Governo. E deixe-me dizer que não foi uma decisão cega e respeitando integralmente aquilo que foi o relatório da CTI. Aliás, dissemos-lo publicamente que colocávamos em causa os estudos de procura, colocávamos em causa o custo potencial do aeroporto, colocávamos em causa a projeção de uma TAP com mais de 300 aeronaves, ou seja, colocámos em causa um conjunto de pré-requisitos para a avaliação que a CTI coloca no seu relatório, que nós colocámos em causa e quisemos reavaliar. E por isso é que este trabalho profícuo com várias entidades ao longo deste último mês consubstanciou-se na nossa decisão, uma decisão política que, claro, que absorveu parte do relatório da CTI, mas é óbvio também que nós fomos mais além e quisemos confirmar e ser mais rigorosos e ser mais criteriosos em todas as análises que são necessárias e suficientes para a tomada de decisão. Em relação aos terrenos de Humberto Delgado, posso-me penitenciar por nestes 34 dias ainda não ter contactado com o Presidente de Câmara de Loures. O Sr. Deputado tem aqui eu acho que ainda é membro da Assembleia, é vereador, o deputado Bruno Nunes, e portanto, a seu tempo temos, pelo menos, nas suas contas temos 12 anos, nas minhas temos 10 anos, nas minhas teremos 7 anos para começar a pensar sobre isso, mas devo-lhe dizer, vamos começar a pensar mais cedo, naturalmente com Loures, naturalmente com Lisboa, porque aquilo pode ser de facto uma nova centralidade, temos que pensar naquela utilização e agradeço-lhe também esta pergunta. Quanto a Istambul? Bem, outro regime, outra forma de estar, não pertence à União Europeia, e devo-lhe dizer, temos exemplos dentro da União Europeia, Berlim, 14 anos e meio, Munique, 11 anos e meio. E, portanto, esta é a realidade da União Europeia. Eu confesso que não sei, eu penso que o Chega é um partido europeísta, apesar da sua família europeia ter divergências. Mas sendo um partido europeísta, ainda que queira alterações na Europa, mas dizer-lhe o seguinte, eu, como europeísta convicto, prefiro viver num continente que coloca o primado do ser humano primeiro, o primado do ambiente, as preocupações ambientais primeiro, as preocupações económico-financeiras, as preocupações de uma decisão democrática de uma magnitude destas. Agora, concordo consigo, se esta Europa não conseguir ser mais célere na tomada de decisões em obras absolutamente essenciais, infraestruturas absolutamente essenciais, esta Europa vai continuar a perder o comboio da competitividade para o resto do mundo. Mas agora, eu também não estou disponível como cidadão para perder a agenda ambiental, que é importante cumprir, a agenda humanista, que é importante. E, portanto, eu acho é que temos que encontrar um ponto comum de convergência para poder ser mais célebre na tomada de decisão. Porque, repare, o país mais rico da Europa demorou 14 anos a construir um aeroporto, está tudo dito. E, portanto, assim não vamos lá. O meu compromisso, não tivemos 50 anos, mas eu, apesar de tudo, não estava cá nos 50 anos, mas deixe-me dizer-lhe, o meu compromisso e que dei aos portugueses e o seu primeiro-ministro deu aos portugueses foi os prazos que estão contratuais com a Vinci, nós não os aceitamos. Nós não aceitamos que a Vinci possa ter 4 anos, 5 anos para apresentar projetos. Não faz sentido. A Vinci vai ser exigido, e é agora que o processo negocial vai começar, vamos exigir à Vinci que muito mais cedo do que mais tarde possa apresentar os projetos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega, dispõe de 1 minuto e 59 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sr. Ministro disse algo que eu gostei de ouvir, que o património público é dos portugueses. E agora que chamou a Estamo para a sua alçada, o que eu lhe peço é que seja mesmo usado para os portugueses. E isto vai incomodar, mas que não seja usado para os muitos preguiçosos que venham de lado da fronteira. É que seja usado para os portugueses, porque são eles quem realmente precisam de habitação e são eles quem realmente contribuíram toda uma vida para essa habitação. Senhor Ministro, o Senhor Ministro...
Deputado, do tema, não vale a pena. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Não vale a pena, porque quem define as condições sou eu, não é os senhores deputados. Portanto, não vou dar palavra mais, faz favor. Senhor Deputado. Senhores deputados, vamos com calma. Vamos com calma.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vi esta indignação quando o Sr. Presidente da República chamou indiano lento ao Sr. Primeiro-Ministro, portanto... E, Sr. Ministro, depois de lançar este desafio de que realmente o património seja para os portugueses, eu lanço-lhe outro desafio. A esquerda gostava tanto de voltar ao antigo PREC, ao arrendamento coercivo. Sr. Ministro, utilize esta ferramenta que vai servir os portugueses. Faça esse PREC, esse arrendamento coercivo, às centenas de imóveis que estão na posse dos partidos da esquerda e que esses sim devem servir à população. E assim, vamos ver se o arrendamento coercivo é ou não do agrado desses partidos, se o arrendamento coercivo e o antigo PREC são ou não do agrado desses partidos e acaba-se com a hipocrisia neste país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, não me leva mal, mas penso que não tenho nada a responder, foi uma intervenção e respeito nesse sentido.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem escrito o Sr. Deputado Carlos Barbosa do Chega, que dispõe de 9 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Ministro, a pergunta que se impõe ainda fazer neste contexto do novo aeroporto, ainda bem que ouvi há bocado a falar sobre os contextos da mobilidade que vamos ter que ter nos próximos anos, 2030 a 2050, que a própria Comunidade Europeia nos exige, há uma questão que é necessário lançar. Vamos continuar com a bitola ibérica? Vamos continuar numa ilha aqui isolados? Não é devidamente de estarmos num ponto de colocarmos em equação,
muito obrigado, Sr.
colocando
Deputado.
Através um zigue-zague que temos tido desde Cavaco Silva, olharmos para este contexto.
Sr. Deputado, acho que já se percebeu a pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado pela sua questão. Eu estou disponível para, em sede de comissão, podermos debater a bitola, que é um tema que toda a gente acha tão quente, eu acho um tema mais frio e acho não tão premente, mas tenho todo o gosto de debater. Devo só alertar para o seguinte: a rede espanhola que está a ligar à nossa fronteira está a ser feita em bitola ibérica. Há um cambiador em Toledo, é o único cambiador, e portanto parece-me que ao dia de hoje, tanto para o anterior governo como para o atual, não há outra decisão possível que não esta, e portanto estamos presos a uma decisão que Espanha tomou. Sabemos também a posição da Comissão Europeia no sentido de haver uma transposição para a bitola europeia no futuro. Estamos a analisar o problema e tenho todo o gosto de fazer um debate mais longo só sobre bitola, porque já percebi que é outra paixão. A primeira paixão dos portugueses é onde é que era o aeroporto, agora já sabem. Agora a segunda paixão é a bitola ibérica e a bitola europeia. Mas também explicaremos com todo o detalhe, que é uma questão mais técnica, mas que ao dia de hoje não se torna sequer possível essa decisão perante a realidade dos factos da ligação espanhola a Portugal, à nossa fronteira estar a ser feita em bitola ibérica.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos para um terceiro conjunto de... Quarto. Mas antes eu queria anunciar que estão a decorrer as eleições da Sala Dona Maria e irá continuar o tempo de votação até ao final do nosso debate. Foi esse, digamos, o pedido que me fizeram várias bancadas e, portanto, em vez de terminar ao meio-dia, terminará no final do nosso debate. E assim poderei anunciar o respectivo resultado na nossa sessão da tarde. Para uma pergunta, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, fazendo uma reflexão sobre aquilo que eram algumas características da governação socialista, eu diria que há duas que eram bem presentes em todas as suas intervenções, em todos os anúncios que faziam, que era o agora é que vai ser, ia ser sempre agora, nunca tinha sido, mas ia ser sempre agora, e por outro lado, uma completa falta de definição de objetivos. Portanto, eram duas características daquela governação. E eu, olhando para os anúncios dos últimos dias e para as medidas anunciadas nos últimos dias, sim, encontro algumas características de agora que vai ser, mas também, Sr. Ministro, encontro uma outra coisa que é o logo se vê, porque há de facto medidas anunciadas, nomes de aeroportos, localizações, tudo certo. Mas há também uma dimensão de logo se vê. Eu vou-lhe dar três exemplos. Na TAP, logo se vê. No arrendamento, aquilo que dizem é que vão fazer estudos sobre a flexibilidade do mercado, portanto, logo se vê. E um terceiro logo se vê é a questão do IVA da construção. Logo se vê. É até ao final da legislatura, não se sabe bem quando é. E, portanto, o Sr. Ministro diz agora que o pacote, nomeadamente de habitação que apresentam, tem uma grande parte de oferta, que há um problema de oferta no mercado e que vai começar a resolver a oferta, mas eu, do ponto de vista da oferta, a medida estruturante, que era a descida do IVA da construção, logo se vê. E, portanto, as medidas que se concretizam de imediato, algumas com iniquidade, não vou sequer entrar nisso, são as medidas do lado da procura. E, portanto, vai haver um desfasamento entre as medidas fundamentais do lado da procura e as medidas fundamentais do lado da oferta, portanto, vamos ter aumento da pressão da procura. E quanto ao IVA, Sr. Ministro, há mesmo uma questão que é a seguinte. Como os senhores dizem que é logo se vê, que será até ao final da legislatura, não dizem quando e não dizem sequer em que termos, o que se passa é que os investidores poderão ter a reação a um incentivo que os senhores estão a dar, que é atrasar a construção para ver se o IVA da construção desce e aí projetos que neste momento não são rentáveis passam a ser, porque o IVA não é determinante, eventualmente, para projetos que têm um determinado perfil, para o segmento de luxo, mas é seguramente determinante para os projetos que fazem habitação para a classe média e para a classe mais baixa de rendimentos. E, portanto, Sr. Ministro, o que eu lhe perguntava, e comecei por dizer que a governação socialista também tinha uma outra característica, que era nunca definir objetivos, é com estas medidas de habitação que os senhores apresentam agora, que estão desequilibradas no tempo entre a procura e a oferta, o estímulo à procura e o estímulo à oferta, é quantos fogos, quantas casas novas prevêem em cada um dos anos desta legislatura apresentar? E diz-me, Sr. Ministro, o mercado da habitação é lento, muito bem, não vai ter um impacto imediato. Mas façamos então a pergunta de outra maneira. Se não quiser responder às casas novas, nós neste momento estamos com 20 mil casas novas por ano em Portugal. Responda sobre os licenciamentos, que estão em cerca de 30 mil por ano. Em 2025, quantas casas novas ou licenciamentos preferir vai haver em função das medidas que apresenta? Em 2026, quantas casas novas ou licenciamentos em função das medidas? Em 2027 e em 2028, não faça, Sr. Ministro, como fez o PS.